O deputado António Carlos Monteiro queria fazer a intervenção, não é? Oh, senhoras e senhores deputados, depois desta emocionante refrega contra as baratas da Assembleia da República, dava então a palavra finalmente ao CDS. Tem a palavra o seu deputado Filipe Anacoreta Correia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apenas para dizer que, ao pronunciarmos sobre este pedido do Partido Socialista, não está em causa a nossa concordância ou não com o texto aprovado retificado, como é óbvio. Todos sabem que nós não aprovamos esta alteração da lei, portanto, somos contra. E, portanto, aqui o que está em causa é saber se nós estamos efetivamente diante de uma retificação. E, de acordo com os dados que tenho, como sabem, não fui eu o deputado que acompanhou este assunto no próprio grupo de trabalho, nem as discussões, nem as aprovações, mas as informações que temos é que, de facto, a razão de ser da formulação que foi aprovada, a redação final, tem a ver com outros artigos da própria lei que remetem também para a empresa e para o estabelecimento. E, portanto, aqui o que está em causa não é, em nosso entender, uma retificação nos termos em que ele está definido no artigo 5º da lei de formulário. Não é uma retificação. Enfim, e nós até poderíamos desejar que fosse possível alterar conforme proposto, por entendermos que, apesar de tudo, seria melhor, mas não o podemos fazer porque entendemos que não está conforme com a lei. Portanto, da parte do CDS, opomos-nos a este pedido. Queria só dizer que nesta lei, que é uma lei que todos concordamos que é da maior importância, uns diremos que é da maior importância porque é boa, e no caso do CDS entendemos que é da maior importância porque é má, é uma má iniciativa legal. Mas numa matéria que é da maior importância, esta é a segunda vez que a Comissão é confrontada com um pedido de alteração da redação que foi aprovada. E isto acho que nos deve fazer pensar a todos, independentemente das posições que temos, favoráveis ou não, aos processos que devem ser seguidos ou não. Como sabem, nós na parte do CDS entendemos que matérias como estas devem ser debatidas em concertação social, devem ser amadurecidas, mas mesmo para quem não entenda que assim não é, creio que é conveniente, e este processo evidencia o que é conveniente haver momentos de maturação, não haver precipitação, e este caso indicia claramente que foi tudo o contrário do conveniente que se verificou. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela sua intervenção, senhor deputado. Pergunto-se se haverá mais algumas intervenções sobre este assunto. Caso não haja, obviamente que, não havendo consenso, fica como está. É a única hipótese. Perguntei aqui aliás, não é a única opinião, mas é o que é historicamente normal, usual, não é normal, é usual, mas dava então a palavra ao seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, já acho que esta discussão já está a levar tempo demais, e não exclusivamente por causa das baratas, e portanto a proposta foi feita, é uma declaração de retificação formal, foi esse o nosso entendimento, é esse o nosso entendimento. Não queremos, nem viemos para esta reunião reabrir a discussão sobre esta matéria e as posições que são conhecidas. Portanto, não havendo consenso para esta retificação, fica como está. Da nossa parte, fica registada a nossa proposta, e que fique registada nos serviços devidamente, com o e-mail que eu, entretanto, também tive a oportunidade de enviar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Também dava a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, apenas para reiterar aquilo que já tínhamos dito na primeira parte desta reunião, que era a questão clara de que, para nós, de facto, isto não se trata de uma retificação, mas deixar aqui um apelo aos partidos que aprovaram esta legislação, que tivessem em conta, de facto, estas situações, que olhassem para esta legislação com o cuidado que ela merece, porque de facto ela é muito importante e diz respeito a muitas pessoas, e portanto seria talvez o momento, como referi na intervenção anterior, de levar esta matéria até a concertação social, de aproveitarem para corrigir alguns lapsos, porque este pode ser um primeiro de muitos que na aplicação prática podem vir a surgir. Eu tive a oportunidade, em nome do grupo parlamentar do PSD, de chamar a atenção para eles, de adensar os conflitos eventualmente em tribunal, e portanto seria também uma oportunidade para os partidos voltarem a olhar para este diploma e repensarem a falta de rigor em alguns aspectos, e aqui já não depende apenas das questões ideológicas, nem vou intervir nessa parte, mas mesmo erros para o qual nós chamamos a atenção anteriormente, erros que podem ser corrigidos e quem sabe com um novo processo legislativo sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada também, e não havendo mais intervenções e lembrando que temos uma convidada à espera há bastante tempo. Não, não temos nada que votar, desculpe lá, só pode ser por consenso, se é só por consenso não há votação. Senhora Deputada, na minha fraca, como meu fraco conhecimento das regras, foi aquilo que me disseram. Pronto.
Senhora Presidente, o PS não retirou nada, portanto, se é para votar, votamos, e em função da votação, a proposta não é aceite, é apenas isso. Portanto, tem que ficar registado, das duas uma, ou...
Faz favor, Sra. Deputada, aquilo que eu apurei, junto de quem sabe mais do que eu, é que tem que ser por consenso ou deve ser por consenso. Como não há consenso, automaticamente não se vota, acho eu. Não percebo como é que se mantém um consenso votando. Quer dizer, é uma coisa um bocadinho esdrúxula. Mas dava agora a palavra, então continua no uso da palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro e depois a Sra. Deputada Rita Rato.
É muito simples. A proposta só pode ser aprovada por consenso. Só podemos ver se há ou não consenso votando a proposta. E, portanto, creio eu. E, portanto, a partir do momento que tem que ficar registado, creio eu que não houve esse consenso e, portanto, a proposta não foi aceita porque não houve consenso, mas acho que devemos sujeitá-la então à votação. É nesse sentido que eu referi e, portanto.
Sr. Deputado, faz
obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que eu tive o cuidado de tentar perceber junto do meu grupo parlamentar como é que se procedia noutras matérias isto. E o que me foi dito foi que, para já, normalmente estas situações não se colocam, nem se reabrem discussões com base numa declaração de retificação. E que, por princípio, a declaração de retificação é solicitada à Comissão e só alguma pronúncia se existir alguma oposição à retificação. E, regra geral, isso nunca acontece. Portanto, existindo aqui, e isso é assumido como uma questão perfeitamente pacífica, aqui não foi. Portanto, fica registado, por não ter sido pacífico, a questão não se coloca porque o PSD e o CDS não acompanham essa necessidade. Está resolvida, fica registado em ata e nós ouvimos a Inspetora-Geral da ACT.
De qualquer maneira, senhoras e senhores deputados, uma vez colocada a dúvida, eu perguntava ao Partido Socialista se o Partido Socialista quer votar formalmente para depois se perceber que não existiu consenso ou se acha que é dispensável. Permito, sim.
Atenção que o artigo 5º. O artigo 5º da lei do formulário estabelece que as declarações de retificação têm que ser publicadas até 60 dias depois da publicação do diploma original. Portanto, não vai ser publicado até ao dia 19, que é amanhã. E nós, ao votar esta... ou depois da manhã, pronto. Não vai ser amanhã, desculpa. É uma questão de nulidade, é que a lei determina a nulidade. Nós caímos aqui no ridículo estar a... Acho que por todas as...
Senhor Deputado, eu não sei, mas quero dizer, de facto, hoje estamos a 17. Se é esse o... Vamos lá ver, a gente tem que distinguir. Mas se é essa a questão, dia 19 é um sábado. Sábado não há trabalhos. Normalmente remete para o dia útil a seguir. Normalmente que é segunda. E, portanto, é assim... Possivelmente haverá ainda tempo, mas penso que o cerne da questão não é essa. Acho que. Eu sei, mas não é esse. Passa amanhã para publicação, não. Passa amanhã para a apresentação, não já para a publicação? Senhor
Sr. Presidente, podemos continuar aqui com este expediente, eu sinceramente não percebo, não estou a perceber a posição do PS e do CDS sobre esta matéria. Nós estamos há uma hora e meia, creio eu, quase, a discutir esta situação e já se torna um bocado caricato. Há uma proposta concreta do Partido Socialista para se fazer uma declaração de retificação e, portanto, das duas uma. Ou essa declaração de retificação é votada ou não é votada. Não sendo votada, e estamos mais do que a tempo, porque é até dia 19 e não nos compete a nós gerir os serviços da Casa da Moeda, creio eu, portanto, é até 19 é sábado, passa esse prazo. E se esse é um argumento, então ele que seja explanado aqui, mas tem que ser os serviços, não o CDS, que não dirige os trabalhos parlamentares nem da Comissão, e portanto isso é completamente superveniente nesta discussão. E portanto, o ponto é simples, há uma proposta concreta de declaração de retificação que não é retirada por parte do Partido Socialista, e portanto, ela ou é votada à sua aceitação ou a sua não aceitação. E sendo aceito, está aceito. Não sendo, creio que é importante que fiquem atas as posições dos diferentes partidos. É apenas isso.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Posso interpelar o Sr. Deputado do Partido Socialista, se me permite. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, importa-se de nos esclarecer se, em caso afirmativo, esta proposta for aprovada e depois acabar por não ser publicada, quais as leituras e consequências que os partidos vão tirar disso? Senhora deputada, repito com mais clareza, peço desculpa de não ter sido claro. Põe-se aqui a questão de ser o dia de amanhã o último dia para publicação da retificação. Se a retificação passar e não for publicada, estou a pôr a questão no se, e não for publicada amanhã, ou dentro do prazo que os senhores queiram fazer a leitura, que consequências tiram dessa situação?
Senhores deputados, eu agradecia imenso, de facto, isto já estamos pronto, eu acho que devemos sempre debater as coisas até à exaustão, mas temos uma pessoa à espera, de forma que se os senhores deputados fizerem um grande esforço de chegarmos a uma conclusão, era de facto mais fácil. Portanto, eu gostava de perceber o ponto em que estamos.
Senhora Presidente, respondendo às questões que agora foram colocadas, depois do CDS dizer que está contra esta situação, se houvesse efetivamente este problema, primeiro, os serviços da Comissão certamente teriam indicado. Em segundo lugar, o que teríamos nesse artigo era que as propostas teriam que ser entregues até 48 horas antes do prazo final e não durante os 60 dias seguintes, como é evidente. E, portanto, essa é uma não questão, não foi colocada, agora estão a colocá-la de forma superveniente, estão aqui a arranjar incidentes, enfim, regimentais ou o que queiram chamar. É muito simples, há uma declaração de retificação do PS, o PS só quer saber se ela é aceita ou se não é, e se não sendo aceito, quem é que a rejeitou? É apenas isso.
Muito obrigada, Sr.
Deputado. Peço desculpa, mas tenho uma inscrição, não sei se posso dar a palavra então à senhora deputada que estava um pouco em... Enfim, nada, faz favor.
Peço desculpa a todos por ter isto. Sr. Presidente, Sr. Deputado, não estamos a criar nenhum incidente, nem é hábito estarmos a criá-los. Existem dúvidas e as dúvidas em democracia esclarecem-se. Disse o Sr. Deputado que não havia informação por parte dos serviços, da Comissão, de que tal não aconteceu. Questiona, Sra. Presidente, se na base da assessoria que dispõe, se existe ou não, qual é o prazo e quais são as condições. Importa-se nos informar.
O prazo acaba amanhã, dia 18. Contados os dias, dia 18 é o que me estão a dizer, nos 60 dias é o que me estão a dizer, que é dia 18. É amanhã, sexta-feira. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sra. Presidente, eu compreendo o enfim, a seriedade da ocasião, até por termos uma pessoa à nossa espera, e ninguém quer prolongar demasiado esta discussão, sendo ela inútil. Mas não se pode deixar em claro, não se pode deixar em claro algumas afirmações que o Partido Socialista fez. Aliás, já foram duas. Repetidamente remeteu sempre o problema para os serviços. A propósito da redação que aprovou, que o Partido Socialista aprovou, remeteu para os serviços. Agora, quanto à possibilidade de se ultrapassar o prazo estabelecido na lei, seria outra vez problema dos serviços. E isso é inaceitável. Isso é inaceitável, Sr. Deputado. Desculpe, isso é inaceitável. Nós, da parte do CDS, fomos bastante claros. Opomos-nos naturalmente a esta possibilidade, porque ela confronta com a lei por várias razões que já estão já exaustivamente demonstradas. E a insistência do Partido Socialista numa solução que é ilegal, em nosso entender, naturalmente que merece todas as leituras políticas que já aqui fizemos e que só deveriam remeter para uma reflexão sobre a conveniência de todos estes processos serem feitos de outra forma, merecerem outra atenção, outro cuidado, porque o que está em causa são alterações legislativas com um grande impacto sobre a vida das pessoas e da economia. Infelizmente, não foi isso que foi feito e, pelo contrário, persiste num erro e numa ilegalidade e nós assinalamos isso desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção, é óbvio que relativamente ao e-mail que foi entregue pelo Partido Socialista, ele será devidamente registado e anulado também, portanto fica tudo como está, a redação fica como aquela que foi aprovada por uma parte substantiva desta comissão. E portanto agora pedia aos serviços se convidavam a doutora Luísa Guimarães para a nossa audição. Mais uma vez, muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. De uma maneira muito especial, dava as boas-vindas à Comissão de Trabalho e Segurança Social, à Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, para a Dra. Fernanda Campos, que é a subinspetora. Muito prazer em tê-las aqui hoje, conosco, e espero que esta audição seja, de facto, uma audição proveitosa para ambas as partes. Nós vamos ter uma grelha, como é costume. Essa grelha atribui sempre 10 minutos iniciais para a representação e a delegação da ACT, mas antes disso, obviamente, haverá a apresentação do requerimento que deu origem a esta audição, e esse requerimento será apresentado pelo respectivo partido, Bloco de Esquerda. E depois, peço desculpa, pelo PCP, depois da apresentação dos 10 minutos, feito pela ACT, então daremos, como é habitual, a palavra aos diferentes grupos parlamentares, que terão 5 minutos para usar da palavra, sendo que no final a Sra. Inspetora-Geral, ou quem a Sra. Inspetora-Geral determinar, terá o mesmo tempo do que aquele usado pelos grupos parlamentares, ou seja, 5 vezes 5, 25 minutos. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade e dava então de imediato a palavra ao PCP para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral e a Sra. Subinspetora em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer a presença hoje aqui. O PCP decidiu, no âmbito de uma situação inaceitável de assédio e repressão nas minas da Somincor, de exigir a presença da Inspeção-Geral de Trabalho, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira e do Sr. Ministro de Trabalho e Segurança Social sobre esta matéria e, porque o tempo é pouco, vou direto ao assunto. Os trabalhadores da mina da Somincor têm desenvolvido uma luta muito corajosa e determinada contra algo que é tão central e atual na luta dos trabalhadores, que é a questão do horário de trabalho. Estes trabalhadores lutam contra a imposição de 12 horas no fundo de uma mina, no século XXI, em 2018. E perante uma incapacidade e indisponibilidade total por parte da administração em recusar qualquer diálogo com os trabalhadores e as suas estruturas representativas, o sindicato e os trabalhadores decidiram iniciar vários dias de greve. No decurso dessa greve, sobre matérias relacionadas com direitos específicos, mas sobretudo centrado nas questões dos horários de trabalho, a empresa decidiu retaliar sobre os trabalhadores que tinham estado em greve e, em particular, sobre 4 dos 5 encarregados por adesão à greve e integração dos piquetes. Aliás, chegou-se mesmo ao ponto de a administração ter dito que o motivo para a repressão e o assédio sobre estes 4 dos 5 encarregados foi, e as palavras foram utilizadas pelo próprio da administração e foram registadas pelos trabalhadores, porque a sua participação foi muito visível na greve. A partir desta decisão, estes trabalhadores foram confrontados com uma situação de alteração de funções, isolamento face aos colegas através do impedimento do acesso às áreas de produção, com isso significou desde logo uma perda na sua retribuição. São chefes e são encarregados que deixaram de trabalhar por turnos e por isso tiveram desde logo uma perda da sua retribuição. E aliás, este processo é tão grave quanto irónico, porque estes trabalhadores, 4 dias antes de terem sido sujeitos a esta situação, estamos a falar de pessoas com 30 anos de antiguidade na empresa e alguns com 28 anos de experiência na função que tinham. E a situação é tão grave quanto irónica, porque estes trabalhadores tinham participado numa formação da empresa sobre assédio. E 4 dias depois, os mesmos representantes da empresa que tinham dado uma ação de formação a estes trabalhadores sobre assédio, praticaram assédio sobre estes trabalhadores, nos termos em que aqui colocámos. Esta situação é da maior gravidade. Nós estamos a falar de uma empresa, a Sociedade Mineira de Neves Corvo, é uma subsidiária da Lundin Mining, está entre as 10 maiores exportadoras do país. É uma exploração estratégica para o país e tem uma importância central para aquela região, mas para todo o país. E é fundamental garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores. A partir do momento em que esta situação aconteceu, o sindicato exigiu a presença da ACT. Passados 15 dias, a ACT ainda não tinha intervido sobre esta matéria. O PCP dirigiu uma pergunta ao Governo depois sobre esta matéria, perguntando designadamente através da ACT que medidas é que tinham sido tomadas, e a resposta que nos foi enviada diz que a ACT realizou recentemente uma intervenção inspectiva na Somincor, na qual apurou que dos 5 com a categoria de encarregado geral das lavrarias, 4 viram as suas funções e horários de trabalho alterados por iniciativa do empregador com efeitos a partir do dia 8 de março. que estes trabalhadores viram o valor da sua retribuição mensal alterado por terem deixado de trabalhar por regime de turnos rotativos em elaboração contínua e de que a CESTE está a analisar a situação de eventual assédio e pressão sobre os trabalhadores que aderiram à greve. O que acontece é que a resposta é de 22 de março, passados 2 meses, os trabalhadores continuam exatamente nas mesmas situações. Portanto, foi muito importante que durante este processo todos os trabalhadores da mina se colocaram solidários ao lado destes 4 colegas, pessoas por quem têm um grande respeito e apreço, como aqui disse, 30 anos de trabalho, 28 anos de experiência profissional naquelas funções e, portanto, o que é muito evidente deste processo é que uma multinacional canadiana se dá ao luxo de exercer algo que é inaceitável, que é repressão e assédio, porque há trabalhadores que exercem um direito constitucional, que é o direito à greve. E isso é inaceitável. E, portanto, o que nós entendemos fundamental é perceber que medidas é que foram tomadas no âmbito da ACT, desde logo para garantir que estes trabalhadores podem voltar ao seu posto de trabalho, porque nunca deviam ter sido retirados do seu posto de trabalho, podem manter exatamente os seus direitos e relativamente a outras matérias que terei a oportunidade de colocar na segunda ronda, relativamente a questões que têm a ver com respeito, então eu ainda vou intervir, estou a apresentar o requerimento, depois intervenho outra vez.
Mas já agora agradecia que acabasse, senhora deputada, já ultrapassou os 5 minutos.
Independentemente de outras questões que queiramos colocar, não deixa de ser significativo que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, ao longo dos anos, e em particular dos últimos meses, tem colocado sucessivamente à ACT questões relativas a matérias de segurança no fundo da mina, equipamentos de trabalho, respeito por horários e questões fundamentais ao nível da higiene e segurança que não têm tido resposta por parte das entidades patronais. E, portanto, era muito importante ouvir hoje aqui a resposta da Sra. Inspetora-Geral sobre esta matéria. Nós estamos a falar de direitos fundamentais e estes trabalhadores exigem-nos o máximo respeito relativamente a uma corajosa luta que têm estado a travar contra a imposição das 12 horas de trabalho no fundo de uma mina. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Senhora Deputada, e eu, antes de dar a palavra, vou começar por onde devia ter começado, que era por pedir desculpa às nossas convidadas, obviamente pelo tempo que tiveram à espera para esta audição e que de certa maneira também nos escapou a nós, foi uma questão mais logística que de outro molde, mas de qualquer maneira as nossas sinceras desculpas por terem estado tanto tempo à espera e então agora passava a palavra à Sra. Inspetora-Geral.